Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News.
Rádio News.
Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News.
Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando o Rádio News. Comigo, Aline Mota. Estou aqui para poder deixar você muito bem informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. As melhores notícias e informações do dia. E vamos, então, às notícias com o Rádio News.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Os Correios abriram 3.511 vagas através de concursos públicos neste mês de outubro. As inscrições estavam disponíveis até na última segunda-feira, dia 28. Pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pela organização. As provas estão marcadas para 15 de dezembro. As oportunidades incluem 412 vagas de nível superior, com remuneração de R$ 6.872 e 3.999 vagas de carteiro para candidatos de nível médio, com um salário de R$ 2.429. Para as vagas de nível superior, há opções para arquitetos e engenheiros, entre outras profissões específicas. Esse concurso visa preencher cargos essenciais para a operação e modernização dos serviços dos Correios, oferecendo estabilidade e bons benefícios.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
No final de outubro ocorrerá uma série de leilões federais e estaduais nas áreas de infraestruturas rodoviais, saneamento e social, com o objetivo de atrair investimento de cerca de R$ 23 bilhões. Entre os dias 29 de outubro a 1º de novembro, 5 leilões serão realizados, incluindo 4 estaduais nos estados de São Paulo e Piauí. O leilão federal envolve o trecho da BR-262 em Minas Gerais, chamado Rota Zebu, que conecta Betim a Uberaba. Esse certame visa melhorar a infraestrutura e os serviços públicos nas regiões contempladas, estimulando o desenvolvimento econômico e a modernização de ativos importantes. Os vencedores dos leilões assumem o compromisso de investir nas áreas concedidas, contribuindo para o avanço de projetos fundamentais para o país.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Diante do desafio global de mitigar as mudanças climáticas, empresas e organizações estão sendo incentivadas a adotar práticas de produção mais sustentáveis. Com participação da JBS, conduzida pela OCB ou IFGV, e pela consultoria Fauna Pro, aponta que a pecuária brasileira pode alcançar emissões negativas de carbono, ou seja, capturar mais carbono da atmosfera do que emite. Realizado entre agosto de 2023 e maio de 2024, o estudo sugere que, com práticas adequadas, a atividade pecuária pode se alinhar aos objetivos ambientais, contribuindo para a redução do carbono na atmosfera. Esse levantamento destaca que, para alcançar tal meta, é essencial investir em tecnologias de manejo sustentável e em práticas de bioeconomia que regerem pastagens e promovem o bem-estar animal. Tais iniciativas visam transformar a pecuária em uma atividade mais verde, capaz de contribuir para os compromissos de sustentabilidade e redução de emissões do Brasil, apresentando o setor como um modelo possível para o desenvolvimento sustentável.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
No domingo, dia 27 de outubro, o Brasil registrou 1.700 focos de incêndio conforme dados do sistema BTQ Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP. A Amazônia concentra a maior parte desses focos, com 653 ocorrências, representando 38,4% do total. O Maranhão lidera entre os estados com maior número de queimadas, totalizando 793 focos em apenas 24 horas, seguido pelo Pará, com 303, e Piauí, com 232. Entre os 6 biomas brasileiros, 4 apresentaram incidência de fogo, com o Cerrado ocupando o segundo lugar em números de focos, registrando 629 queimadas. Esses dados ressaltam a gravidade da situação ambiental no país, com os biomas Amazônia e Cerrado enfrentando pressões intensas de incêndios, o que aumenta a necessidade de ações efetivas para combater e prevenir novas queimadas.
Rádio News.
Quatro estados brasileiros receberam orientações do Ministério da Saúde sobre as ações que devem ser realizadas no período de baixa transmissão de dengue. O objetivo é diminuir os impactos da arbovirose após a temporada de chuvas em São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, o período de baixa ocorrência de dengue é ideal para unir esforços com estados e municípios e implementar ações que vão impactar positivamente no próximo período sazonal de arboviroses. Os estados foram orientados a realizar mais testes laboratoriais de dengue, reforçar as ações de controle do mosquito e fazer uma força-tarefa para encerrar os óbitos em investigação. Além disso, a Secretaria disponibilizou a própria equipe técnica para ir aos territórios e apoiar os estados nessas ações. Ao todo, em 2024, o Brasil já registrou 6.545.062 casos prováveis de dengue, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. O coeficiente de incidência é de 3.223,2 casos a cada 100 mil habitantes. Desde o começo do ano, foram contabilizados 5.680 óbitos pela doença e outros 1.384 ainda estão em investigação. São Paulo ainda lidera entre os estados, com mais de 2.100.000 casos prováveis de dengue em 2024, seguido por Minas Gerais, com cerca de 1.700.000, e Paraná, com mais de 650.000. Entre os óbitos, os três estados também lideram o ranking. São Paulo, com 1.871 mortes por dengue, Minas Gerais, com 1.060, e Paraná, com 682. Para tentar combater os casos e óbitos por dengue, chikungunya, zika e oropouche, no próximo período sazonal no Brasil, o governo federal lançou o Plano de Ação para a Redução da Dengue e outras arboviroses. O documento foi elaborado por pesquisadores, gestores e técnicos estaduais e municipais, além de profissionais de saúde que atuam diretamente com as comunidades e conhecem os desafios regionais para o combate das arboviroses. Dessa forma, o plano de combate às doenças tem como base as evidências científicas mais atualizadas, além do apoio de novas tecnologias.
Rádio News.
Com o fim das eleições municipais, o Congresso Nacional volta a funcionar a pleno vapor esta semana. E a reforma tributária está entre os assuntos. Na terça-feira, o grupo de trabalho criado para debater o primeiro texto de regulamentação do novo sistema vai apresentar o relatório final das 21 audiências públicas feitas pelo GT a partir das 10 da manhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Entre os principais temas debatidos nas sessões e com emendas previstas estão as exceções, itens da cesta básica, isenção de alíquotas para carros usados por pessoas com deficiência, além de medicamentos da farmácia popular e redução de tributos para a educação, estão entre os principais pontos que devem receber tributação especial, se as emendas forem acatadas. Também na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a debater o texto. O ciclo de debates e audiências públicas está previsto até o dia 14 de novembro, mas as 11 audiências previstas já vêm causando polêmica entre os setores mais afetados pela reforma. Uma das entidades mais atuantes no debate, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, que representa todos os estados brasileiros, e mais de 2 milhões de empresas, ficou de fora, sem convite para os debates. Outra votação importante prevista para esta semana no Congresso é a que trata das emendas parlamentares. Um acordo firmado na semana passada entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal prevê a apreciação do projeto de lei complementar sobre esses repasses. A negociação sobre o assunto vem sendo feita desde agosto, quando o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão da execução das emendas parlamentares de comissão e determinou também a implantação de novas medidas para esses repasses. Só depois da aprovação do projeto nas duas casas é que o relator Flávio Dino deve avaliar a continuidade da execução das emendas e submeter esse tema ao plenário para avaliação dos outros ministros.
Rádio News.
cerca de 305 mil beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ainda precisam se inscrever no CadÚnico para não ter o benefício bloqueado. Mais de 200 mil pessoas já realizaram a inscrição. Segundo o governo federal, uma das regras para o recebimento do BPC é estar inscrito no Cadastro Único e manter as informações atualizadas. Além disso, o procedimento amplia a proteção social dos usuários dentro do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, uma vez que o Cadastro Único garante o acesso a diversos direitos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, orienta que quem teve o benefício de prestação continuada bloqueado por falta de inscrição no Cadastro Único, deve ligar para o telefone 135, canal oficial do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, para regularizar a situação. O procedimento vai permitir o desbloqueio do BPC em até 72 horas.
Rádio News.
Esse é o Jornal Rádio News. Voltamos já já.
Rádio News. Informações direto de Brasília.